pessoal, diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente discutir as notícias que estão bombando essa semana dentro da área de dados, AI e tecnologia. E aí, Paulo, como você tá?
Fala, Monique, tudo certo por aqui, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma semana bastante informada aí. E já trazendo a notícia, Monique, da IA do Google que foi desativada, né? Na verdade, o Gemini, né? Foi desativada por conta de um problema que ela estava tendo na geração de imagens, né? Então, estava rolando ali problemas de a imagem gerando erros com pouca acurácia histórica, né? E isso deu uma série de problemas ali para a Google que ela resolveu desativar. Você viu essa notícia aí?
É, Paulo, eu vi essa notícia, hein? O Google suspendeu a criação ali de imagens de pessoas geradas por inteligência artificial lá do Gemini após algumas impressões históricas ali e raciais geradas por essa tecnologia. A própria rival ali da OpenAI, né, que a gente até comentou aqui nas últimas semanas, né, essa questão do Gemini, a criação de vídeo e tudo mais, a gente acaba enxergando ali, de certa forma, coisas que a gente não previa nesse exato momento, né, a partir do momento que a gente utiliza essa tecnologia, olhando por uma questão ali racial, né.
Pois é, Monique, essa discussão tá rolando até agora ali no Twitter, né, tá bem quente essa discussão, e tem vários tipos de críticas a esse tipo de coisa que aconteceu, né. Então, desde a forma que o Google tá lidando com esse problema, sabe, não sendo aberta sobre o que foi o problema que tá dando, o que eles pretendem fazer, eles falaram ali, pessoal, entendemos mesmo errado, cometemos erro aqui, estamos desativando. E, Monique, só pra dar um contexto pro pessoal que não, talvez não tenha visto essa notícia, né, o que acontecia? Quando você chamava a funcionalidade de imagem do Gemini e pedia para ele gerar, por exemplo, cria imagem para mim dos soldados alemães de 1943. E ele gerava soldados alemães, por exemplo, soldados negros e tudo mais. E muitas pessoas atribuíam isso por aquele período ali, era uma Alemanha nazista, então essa imagem aqui ela não é acurada. Mas outras coisas também. Também tinha essa mesma falta de acurácia, esses erros históricos e tudo mais. Então, eu vi muita gente batendo no Google por conta disso. E eles decidiram pausar, né, a tecnologia ali agora. A gente não sabe quando é que vai voltar. Provavelmente a gente tem que entender o que aconteceu, mas a verdade é que a gente como usuário fica totalmente cego, porque a gente não sabe, tipo assim, nem a Google fala pra gente o que aconteceu, sabe? Então, como que pode resolver e tudo mais. Então, realmente aí, agora é acompanhar o próximo capítulo, né?
Verdade. E o próprio Google ali com o próprio Gemini, ele alegou ali que a própria tecnologia, né, tá sujeita a problema de alucinação, né? A gente vai falar aqui um pouco mais sobre outros pontos sobre a questão da alucinação. Uhum. E que esse erro também faz com que o robô também pode incluir informações incorretas e tendenciosas dentro desse modelo. Então, muita discussão vai se ter por aí. Eu acho que é até bom isso acontecer para que a gente também, aqui como telespectador e que utiliza também a tecnologia, a gente possa olhar também para essas soluções, seja Google ou qualquer outra ferramenta que a gente tem hoje aí disponível para a gente poder utilizar e ter uma atenção maior até mesmo das imagens que são geradas, informações que são compartilhadas com todo mundo, né?
Exatamente, exatamente.
É, Paulo, o Mar Vermelho se abriu e dá-lhe uma polêmica aí através de um tweet, hein? O CEO da NVIDIA diz que crianças não devem aprender a programar. Saiu aí, teve um evento super famoso, se não me engano, foi até em Dubai, agora em fevereiro.
Isso.
E o próprio CEO da NVIDIA argumentou ali que com a ascensão da inteligência artificial, isso pode, de certa forma, substituir ali algumas linguagens de programação e que a AI acabará com a codificação. Você acredita nisso, Paulo?
Pois é, isso aí é mais um CEO, né, de uma empresa muito forte, né, fazendo essa afirmação bem forte também ali, né, e só esse assunto dá uma discussão imensa.
Exatamente.
Né, Monique? Exatamente. Inclusive, vamos deixar aqui pro pessoal aqui nos comentários aqui, se eles querem que a gente faça um episódio falando sobre se a IA vai acabar com o código, se vai, as pessoas precisam aprender, né, diz aí pra gente nos comentários, galera, aí no que vocês acham desse assunto, se quer que a gente aqui do Data Hackers traga esse assunto, mas aí é exatamente isso, Monique, é o ponto que ele trouxe ali, né? Lembrando o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA ali, tá muito em voga por conta da ascensão da empresa e tudo mais. Ele fala que, tipo assim, cara, o trabalho de codar, provavelmente ele vai deixar de existir e vai permitir que as pessoas possam focar em outras coisas, né? Como desde a agricultura até em outras áreas assim, que não são necessariamente ligadas para o código, porque ele acredita que IA vai substituir essa parte. Então, foi uma polêmica que teve bastante pontos assim, a favor e contra, né? Por exemplo, tem gente que falou, cara, não vai acabar nunca com isso. Ou tem gente que fala, pô, vai acabar sim. A verdade é, um ponto que eu quero trazer aqui é, essa questão de IA gerando código, embora ela seja antiga, ela, há um ano que a gente começou a discutir como uma das assim, profissionais de sociedade que a IA tem essa possibilidade, né? Que a gente fala assim, caraca, você sabia que IA pode gerar código tão bom quanto os humanos? Isso existe há tempo, mas há um ano que a gente tá vendo realmente grandes avanços. Eu tô falando de uma janela de um ano.
Exato.
E o Jensen Huang, ele fala assim, cara, daqui a 10, 15 anos, provavelmente a IA vai estar fazendo código muito melhor e tudo mais. Eu acredito nisso sim, que assim, no sentido que a IA vai estar gerando código muito melhor. Cara, 10, 15 anos, Monique, é tempo pra caraca, velho. 10, 15 anos é muito tempo. Então, assim, eu não acredito que vai, também não acredito que vai acabar com o trabalho do desenvolvedor. Tem alguns pontos a considerar sobre isso. Também acredito que a parte mais importante do desenvolvedor não é o código que ele gera, mas... Assim, a verdade é que a gente vai ver uma revolução na forma que código é gerado. Tanto de uma parte boa de acelerar a produtividade, até de uma parte que a gente precisa ter atenção, que é garantir a qualidade desse código. Né? Como é que a gente garante que o código da IA ele é seguro, ele é fácil da manutenção, é escalável, enfim, todas aquelas palavras que a gente considera na hora de programar e tudo mais. Eu acho legal isso ter trazido esse ponto, sabe?
E existe até uma discussão agora que surgiu aí recentemente, de até mesmo com relação à produção dos códigos e as pessoas que também, que são os QAs, né, que podem também validar esses códigos.
Uhum.
E uma questão também relacionada à ética, né, quando a gente fala na utilização da própria inteligência artificial, podendo melhorar o processo, se de certa forma isso é efetivo ou não. Eu acho que também a gente vai caminhar aí para os próximos tempos em uma evolução talvez de otimização, né, que a gente
isso.
Ainda discute a questão da produtividade, barra, a otimização de tempo e qualidade também ali do código, mas que acho que ainda existe discussões do que se pode surgir a partir do momento em que a gente tem uma evolução dentro da camada de tecnologia, né, Paulo?
Sim, exatamente.
É, vamos ver aí, né? Enquanto aí, vou até deixar uma pergunta aqui, né? E aí, você acha que vai acabar mesmo a codificação? Temos que parar de incentivar as nossas crianças, né, a
Boa.
Serem programadores.
É isso aí, ó. Abre esses comentários aí, diz pra gente o que vocês acham aí nessa enquete. Vamos deixar uma enquete, Monique, aí pro pessoal responder?
Bora deixar uma enquete.
Monique, pra finalizar as notícias dessa semana aí, ChatGPT semana passada meteu o louco e tava gerando respostas sem sentido nenhum, da noite pro dia, que impactou muita gente aí. Você viu essa notícia?
Pois é, o ChatGPT literalmente deu uma alucinada aí na última semana, e ele começou a lançar respostas inesperadas na última terça-feira da semana passada, de acordo até mesmo com a página ali da própria OpenAI, né?
Isso.
E os usuários não ficaram ali, né, no páreo, quietinhos, né? Obviamente que foram lá postar suas capturas de telas, mostrando essa alucinação ali da própria ferramenta, né, Paulo?
Exatamente. Não, eu adoro quando o usuário da OpenAI, assim, desse serviço, quando tá funcionando, mete o louco no Twitter mesmo, compartilha lá. Eu adoro isso, é porque tem que ser cobrado mesmo, porque é um serviço que muitas empresas estão usando, muitas empresas têm colocado em produção, negócios têm sido criados em cima da API do OpenAI. Embora tenha tido ali um alertazinho na página de status de serviço, né, da OpenAI e tudo mais, é importante que eles sejam avisados, dar visibilidade para esses problemas que acontecem em IA generativa. Então é a primeira vez que isso acontece. Não sei quem vai lembrar, aí alguns meses atrás teve o mesmo problema de questão de alucinação, assim. Dessa última vez aí, eu conheci gente que foi impactada por isso, Monique. Tipo,
olha,
assim, o sistema que a pessoa tinha ficou zoado e tudo mais. E isso é ruim, muito ruim para a OpenAI, porque isso reforça cada vez mais a necessidade da gente diminuir a dependência de um fornecedor único de serviço. Nesse caso, da gente ter um único serviço de IA. Então, quando você tem, sei lá, um caso assim, que o ChatGPT tem esse tipo de doideira, e sabe que isso pode acontecer cada vez mais frequentemente, cada vez mais isso reforça no trabalho, assim, cara, a gente precisa ter outros fornecedores de IA aqui, pra quando isso acontecer, a gente só poder plugar outro. Ah, não, a gente tem que começar a investir em open source. Então, é muito bom, assim, pra você democratizar, né, e tirar esse monopólio, mas é muito, do ponto de negócio deles, isso é muito ruim, que impacta também negativamente pra eles, né?
E aí, só pra fechar essa história dessa alucinação, esse problema foi resolvido ali na quarta-feira, e o que se diz que foi ali a própria causa dessa alucinação foi uma otimização ali da própria experiência ali do usuário, que introduziu um bug na forma como a linguagem de processo do modelo, né?
Uhum.
Então, vamos ver aí, né, Paulo? Você achou factível?
Eu achei meio migué, tá? Eu achei meio migué esse motivo aí. Falaram que foi código encoding do texto que atrapalhou. Eu vi lá, realmente, não era nem uma alucinação, era tipo, era qualquer baboseira. Ele tava falando blá 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 ali que ninguém entendia, não dá pra usar de jeito nenhum. Mas isso também aconteceu junto, próximo do lançamento de um modelo novo deles, né, que foi uma nova versão do ChatGPT, né, que é ele com dado atualizado e tudo mais. Sempre que tem essa mudança de modelo assim, sempre dá uma zicada no algoritmo da galera. Então, é sempre bom não estar usando sempre a versão mais nova, deixar ali fácil de configurar uma versão mais antiga e tudo mais, para evitar que esses problemas aí, caso você esteja utilizando dentro da sua empresa também, né?
Verdade, né? Poderia ter essa alucinação numa sexta-feira, né? Porque a gente poderia falar que o próprio ChatGPT deu um sextou aí, tá tudo certo,
mais cedo, né?
Exatamente.
E essas são as notícias dessa semana. E já dando um spoiler aqui, né? Que a galera e a comunidade também tá comentando sobre o State of Data, que a gente lança aí logo mais.
Uhum.
Se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter semanal, vai lá, datahackers.news, que as pessoas que se inscreverem na nossa newsletter recebem em primeira mão ali o report do State of Data, né, Paulo?
Exatamente, pessoal. E esse ano a gente deu uma atrasadinha por conta de carnaval, por conta de algumas datas ali e tudo mais, mas eu posso garantir pra vocês que a espera vai valer a pena. A gente tá trazendo uma novidade bem bacana aí pra você no State of Data. Se você gosta de dados, se você gosta de open source, fica ligado aí que também vai ter algumas novidades muito interessantes pra você. E se você quiser saber realmente, de primeira mão, quando o State of Data sair, tá bem próximo da gente fazer o lançamento, né, Monique? Não pode deixar de se inscrever lá no datahackers.news, que é lá que a gente vai ter nossa comunicação principal. É lá que a gente vai fazer o lançamento em primeira mão do State of Data. Então aí fica essa recompensa desse spoiler aí pra você que tá ouvindo a gente aqui até o final. E não deixa de se inscrever, não. E compartilha com seus amigos aí. Fala, galera, ó, tô próximo de lançar. Manda pro seu chefe, fala assim, ô chefe, tô próximo de lançar esse negócio de salário, de demografia, de carreira, ferramentas. Bota aí também pra gente ter mais gente aí pra participar e consumir esse relatório aí do maior levantamento do mercado de dados brasileiro.
E já pegando meu oráculo aqui, posso afirmar pra toda a comunidade que esse ano a gente traz algumas novidades. Então, fica ligadinho aí, porque a gente vai aprontar aí nesse State of Data. Bora se despedir, Paulo?
Bora, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.
Fui, até mais.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.